Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Efésios 6. Estamos caminhando já para o fim do livro de Efésios. E Efésios capítulo 6 começa a falar justamente sobre filhos e pais, né? Bem propício para o dia de hoje. Efésios capítulo 6. De 1 a 4, do versículo 1 até o versículo 4. Efésios 6, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Nós estamos juntos estudando o livro de Efésios. Cada domingo a gente estuda um pedacinho desse livro. Estamos estudando esse livro, dando a ênfase na expressão em Cristo. Essa expressão que é repetida mais de 30 vezes nesse livro. E aqui, nesse trecho que nós estamos lendo, é o trecho em que o apóstolo Paulo demonstra como se deve viver aquele que está em Cristo no seu ambiente familiar. Então ele já falou um pouco sobre a igreja, sobre como as coisas acontecem na igreja, e agora ele vai falar do ambiente familiar. Ele diz no capítulo 5, entre os versos 22 e 33, de como o casal que está em Cristo se relaciona. Aqui nestes quatro versos que nós lemos agora, ele vai falar como pais e filhos se relacionam. E depois, entre os versos 5 e 9, ele vai falar como se relacionam os servos e os senhores. Porque no contexto da antiguidade, os servos da casa eram parte da família. E quando eles recebiam a sua liberdade, recebiam também o nome do seu senhor e passavam a fazer parte daquela família. Então os servos eram parte da família do seu senhor, ainda que isso não significasse de maneira nenhuma uma vida fácil e tranquila, não é que o senhor o considerasse um parente, não é nada disso, mas era parte constituinte da vida familiar, os servos e os senhores. E por isso Paulo não deixa de falar sobre isso. Bom, acontece que todo esse trecho da família, ele é encabeçado por um versículo, que é o versículo que termina o trecho anterior, que é o versículo 21 do capítulo 5. Este versículo 21, que manda que nós nos sujeitemos uns aos outros no amor, no temor de Cristo, nos sujeitemos uns aos outros no temor de Cristo, este verso, ele termina essa sessão em que Paulo está falando da igreja, e ele começa também a sessão em que ele está falando da família. Este exemplo de sujeição um ao outro, este tema da sujeição mútua, é o tema de todo o texto sobre família. Tanto que, quando ele diz no versículo 22 que cada mulher deve se sujeitar ao seu marido, ele está usando a mesma palavra que ele falou antes. E se ele diz que a sujeição é de um ao outro, existe uma maneira da mulher se sujeitar ao marido, existe uma maneira do marido se sujeitar à mulher. E ele continua dizendo isso, que o marido deve entregar a sua vida pela sua mulher. E na relação de pai e filho, também existe essa sujeição mútua. De maneiras diferentes, porque não é o pai se sujeitar às ordens do filho, e nem o filho se sujeitar apenas à necessidade do pai, pelo menos enquanto ele é criança, né? Mas é a sujeição de maneiras diferentes que um tem para com o outro. É importante a gente destacar uma coisa. Essa palavrinha filhos que é trazida aqui, ela é especificamente, aqui nesse trecho, uma palavra utilizada para filhos pequenos. Não é uma palavra que se utiliza tanto para filhos grandes, tá? Filhos adultos. Há uma palavra em grego para todo tipo de filho, que é a palavra huios. Huios é filho. Se você é um filho pequeno, um filho grande, tanto faz. Enquanto você tem uma relação de pai e filho, você é huios. Mas essa palavra aqui, tecne, é filhinho, é pequeno, é O filho que ainda está sob o cuidado do pai. Tá bom? Então é essa palavra que está sendo dita aqui. Então vamos lembrar. Aquele versículo 21 do capítulo 5. Você está com a Bíblia aí, né? Para não fazer uma confusão na sua cabeça. Aquele versículo 21 do capítulo 5. Ele abre essa sessão mostrando como as nossas relações, tanto na igreja, quanto em todo lugar, quanto também dentro de casa, são relações marcadas pela submissão e sujeição um ao outro. Porque é assim que a gente é ensinado a viver. Cada um considerando o outro superior a si mesmo. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. É assim que a gente vive. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, que seja o menor. É essa a beleza da vida do Evangelho. Mas aquele versículo 21 manda que nós nos sujeitemos uns aos outros no temor do Senhor. E essa foi a tônica do nosso estudo no domingo passado sobre o relacionamento marido e mulher. De como ele deve ser marcado pelo temor do Senhor. É o temor do Senhor que é presente. E o temor do Senhor não é meramente o medo de Deus, não é isso. Porque a palavra de Deus fala também lá na epístola do apóstolo João, que o perfeito amor lança fora todo medo, e ali ele está falando do nosso amor e do amor de Deus e do medo do castigo. Nós não temos mais medo do castigo, porque nós não temos esse medo de Deus. Ele não é essa figura que nos castigará pela eternidade. Então, não é o temor do Senhor, não é isso. O temor do Senhor é aquela admiração espiritual e poderosa e amorosa que nós temos diante de Deus. É o estar embasbacado diante de Deus, pelo seu poder grandioso, que causa sim medo, mas também pelo seu grande amor e por toda a história da salvação que ele escreveu. Então é uma admiração pela essa grandeza de Deus, essa grandeza enorme, gigantesca que Deus é, e todos os seus atributos são admiráveis. O seu poder, a sua justiça, essas coisas podem nos trazer um temor no sentido de sabermos que ele é muito maior que nós, mas também o seu amor, a sua verdade, a sua bondade, benignidade para conosco também está presente. Este temor do Senhor, essa realidade do conhecimento de Deus deve estar presente no seu lar, deve estar presente na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido e no seu relacionamento com seus filhos. O temor do Senhor é que deve pautar a sua vida e não qualquer outra coisa. E é por isso que tanto a parte que fala dos filhos quanto a parte que fala dos pais está marcada pela presença do Senhor como determinante deste relacionamento. Dá uma olhadinha no versículo 1 do capítulo 6. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Essa expressão no Senhor é equivalente à expressão que intitula essa série. É equivalente à expressão em Cristo. Este é o Senhor. Então, sede obediente aos vossos pais em Cristo, porque isso é justo. E lá no versículo 4, quando a recomendação agora é para os pais, ele diz, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Ou seja, o pai cria o filho e o educa, não segundo a sua própria disciplina, não segundo a sua própria sabedoria, o seu próprio conhecimento, mas na disciplina e na instrução do Senhor. E o filho obedece ao pai no Senhor. O que significa dizer que o filho obedece ao pai no Senhor? Que coisa estranha. Como é que eu obedeço no Senhor? Parece que nem faz sentido, mas faz. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, ele faz questão de mencionar um dos 10 mandamentos. Especificamente o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E ele destaca que é o primeiro mandamento com promessa, porque há uma promessa ali em Êxodo capítulo 20. E a promessa é, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma questão da permanência, da sobrevivência, mas também da manutenção daquele povo naquela terra, porque era a terra que Deus dava. Agora, o 5º mandamento, ele tem uma característica interessante. Os mandamentos, os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 grupos, a gente já falou sobre isso aqui. Ele tem uma parte em que fala especificamente do nosso relacionamento para com Deus exclusivamente. São os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guarda o dia do sábado para o santificar. Estes quatro mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, única e simplesmente. E um outro grupo, com os outros seis mandamentos, fala do nosso relacionamento interpessoal. Mas vamos deixar o do pai e da mãe de lado. Os cinco últimos falam especificamente desse nosso relacionamento. Não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar. Todas essas questões estão falando de relacionamentos entre pessoas. Eu não menti para você, não adulterar, não te matar, não cobiçar, não roubar. Essas coisas todas têm a ver com o nosso relacionamento homem com homem, mas também o relacionamento homem com Deus, porque todo pecado é pecado contra Deus. Mas este se manifesta nas relações humanas. No meio dessas duas coisas, tem o mandamento de honrar o pai e a mãe. No meio. Como que, se não fosse esse mandamento, apenas uma questão de um relacionamento humano, porque é pai, mãe, filho, tudo gente. Mas como se esse mandamento também fosse uma questão de relacionamento com Deus. E é uma questão de relacionamento com Deus. E é especificamente uma questão de relacionamento com Deus. Vamos lembrar um pouco em que contexto é dado os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é dado quando Deus liberta o povo do cativeiro no Egito. E está conduzindo para uma terra que ele está dando para aquele povo. Uma terra para aquele povo se fixar. Aquele povo viver, prosperar, se desenvolver. E para que aquele povo se mantivesse lá, ele dá mandamentos e diz, se vocês cumprirem, vai dar tudo certo. Mas se vocês começarem a descumprir, vocês vão ser levados para outra terra. E isso aconteceu. Teve o cativeiro da Babilônia, né? E depois só que eles voltam. Então, Deus está dizendo, olha, mantenham os mandamentos que vocês vão continuar nessa terra. Se vocês não mantiverem esses mandamentos, serão levados embora para outra terra, submetidos a outros deuses. Dos 10 mandamentos, só um dos 10 mandamentos, estes 10 que nós citamos, só um traz esse aspecto de permanecer na terra. O mandamento de honrar o pai e a mãe. Honre teu pai e tua mãe para que te prolongues a vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não era apenas viver muito tempo. Paulo fala sobre viver muito tempo aqui em Efésios, mas originalmente o mandamento era muito mais específico. Era viver muito tempo naquela terra. Ou seja, honra teu pai e tua mãe, porque honrando teu pai e tua mãe, você vai obedecer e vai receber do seu pai e da sua mãe a instrução necessária para se manter na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é uma questão de relacionamento entre pessoas, pai, mãe, filhos, mas é também uma questão de nosso relacionamento com Deus. Pais que guiam os filhos na instrução do Senhor. Filhos que obedecem aos pais porque obedecem ao Senhor. Filhos que obedecem aos seus pais no Senhor porque obedecem seus pais como obedecem a Deus. Como obedecem a Deus. O filho obedece ao pai porque o pai está, em certa medida, como um representante de Deus na vida do filho. E é isso que significa ser responsável. O pai responde a Deus pelos filhos. O pai responde a Deus pelos filhos. Não significa que todo o erro que o filho comete acumula culpa sobre o pai diante de Deus, de maneira nenhuma. Significa apenas que o pai se esforça ao máximo, porque ao fazer isso, ele faz no temor do Senhor. E diante de Deus ele pode falar, eu fiz o melhor que eu posso, entrego meu filho como posso, e ele é responsável pelos erros dele. Está entendendo? Este ambiente do relacionamento familiar é um ambiente de relacionamento com Deus. Onde filhos obedecem aos pais porque obedecem a Deus. Onde pais ensinam os filhos com a instrução que vem de Deus. Certo? Entenderam? Então tá bom. Então olha só. Filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Paulo gasta 3 versículos para falar com os filhos e só um para falar com os pais, né? Tá certo que a Bíblia não estava dividida em versículos e ele não escreveu assim. Mas o tamanho da instrução para os filhos é muito maior do que o tamanho da instrução para os pais. E possivelmente porque filho tem que ouvir mais mesmo, né? Filho tem que aprender mais. Filhos devem honrar o pai e a mãe. Devem honrar. A honra vai além da mera obediência. Obedecer é importante. Obedecer é central. O pai instrui com a disciplina e a instrução do Senhor, que é para o filho obedecer ao Senhor. Temos muitos exemplos na Bíblia de homens que eram homens de Deus e que não eram pais bons e não davam uma boa demonstração a Deus da condução de seus filhos. O sacerdote Eli, por exemplo, foi advertido por Deus justamente porque ele não conduzia os seus filhos da maneira como deveria conduzir. E era um sacerdote, um homem de Deus. Davi é o exemplo mais impressionante disso. Um rei que, em todo momento na história de Israel, depois da vida dele, se tornou o exemplo do rei perfeito, mas que era perfeito não porque suas ações eram perfeitas, mas porque o seu coração estava no lugar certo. O seu coração estava humildemente em Deus. E ele falhou muito com seus filhos, muito. Há muitos momentos em que os filhos de Davi demonstram que não tiveram um bom relacionamento com seus pais e havia ali uma responsabilidade de Davi, como nós podemos perceber na história dele. Os filhos devem então obedecer aos pais, porque os pais devem ser os representantes de Deus. E os pais devem buscar a sabedoria de Deus para fazer isso de maneira digna. A Bíblia fala sobre como ser um bom pai, mas a Bíblia fala também como ser um bom filho. E nós precisamos aprender a ser filhos. Nós precisamos aprender a ouvir a instrução que vem de Deus através dos nossos pais. E todo mundo que é pai aqui sabe, ou todo mundo que é filho também sabe, que filhos têm um desenvolvimento, fases diferentes e modos de se relacionar com seus pais que vão variando na história. Vão variando. O filho pequenininho não sabe direito como é impossível ele imaginar a sua vida dissociada dos seus pais, porque ele não tem condição nenhuma de sobreviver sozinho. Mesmo assim, já pequenininho, filhos passam por fases de rebeldia até contra os pais. Quase que uma afirmação de si contra o pai, contra a mãe. Não, eu sou eu, você é você. Passa por essas fases, passa. E os pais pacientes lá insistem e cuidam, e essa fase passa, e vem outras fases, melhores, piores, mas vem. Quando chega na adolescência, filho já acha que é independente. E muitas das coisas que são os valores, e é bem comum nós ouvirmos isso vindo de pais de adolescentes, né? Olha, parece que tudo que eu ensinei ele esqueceu. É que chega um momento em que ele começa a testar os limites daquilo que você ensinou. E esse é um momento muito, muito perigoso. Ele está prestes a deixar de identificar os seus pais como representantes de Deus. Então a gente precisa aprender a ser filho. A gente precisa saber ser filho. A gente precisa saber se submeter aos pais. Por isso a Bíblia traz aqui mais tempo falando dos filhos do que dos pais. Honrar o pai e a mãe é obedecer, com certeza. Mas honrar o pai e a mãe também é amar. Também é amar o pai e a mãe. E é importante que nós amemos os pais e as mães. É importante que nós amemos os nossos pais. É importante que nós amemos os nossos pais para além da dignidade deles serem amados. Essa é uma questão difícil. Não é fácil nós mencionarmos isso e há na nossa sociedade, pela complacência que temos às vezes com os pais ausentes e que não desenvolvem o seu papel de maneira plena, nós temos muita marca de mágoa dos filhos com os pais. E temos. E eu tenho certeza que nesse auditório aqui nós teremos alguns casos. Ainda assim, a Bíblia nos ensina a ser regido pelo temor do Senhor e não outro temor qualquer. E quem é regido pelo temor do Senhor ama o próximo, mesmo o que lhe parece indigno de ser amado. Na verdade, a Bíblia nos ensina algo interessante, que o verdadeiro amor cristão, é o amor pelo indigno. O verdadeiro amor cristão é o amor pelo indigno, porque o amor pelo digno é o amor humano, é o amor de qualquer um. É isso que a Bíblia nos ensina quando Jesus Cristo manda nós amarmos os nossos inimigos. Ele fala, se você ama só o seu amigo, qualquer um faz isso. Então isso não é um amor distintivamente cristão. O amor distintivamente cristão nos leva a amar até aquele que não nos parece digno de ser amado. E pais que deixam marcas e pais que às vezes magoam, eles são também alvos do amor do filho cristão. Eles são alvos do amor do filho cristão. E vou dizer mais uma coisa, querida. Vencer essa mágoa, perdoar, e fazer atitudes de amor verdadeiro, é uma libertação. é uma libertação. A influência dos pais sobre os filhos é grande. É grande. E às vezes, pais não representam bem Deus diante dos filhos. Mas saltar estas falhas humanas que os pais têm para demonstrar na sua vida característica que é unicamente divina, te liberta das más influências que você pode ter recebido e das marcas dolorosas que você pode ter na sua vida. E te levará para uma vida muito mais completa, muito mais plena. Pais devem ser amados. Pais devem ser amados. Não porque eles merecem, mas porque você é um filho de Deus. E você vai amar os seus pais. Mas é bem provável que no dia de hoje, um dia de celebração da paternidade e da filiação, nós tenhamos uma maioria de pessoas que se encheu nesse dia de bons pensamentos a respeito dos seus pais. E isso é bom. E é bom que você o ame. E é bom que as demonstrações de amor de um dia como hoje não sejam limitadas a esse dia. É bom que você demonstre amor. Todo amor dado a qualquer pessoa é um amor que dá, é uma dádiva de segurança para aquela pessoa. Nós vivemos num mundo hostil. E nós aprendemos a confiar no amor e em quem ama. O relacionamento vai se fortalecendo assim. Então demonstre amor. Dar amor não te custa nada. Às vezes custa, mas você ganha muito mais. Dê amor, ame. E isso também no relacionamento com seus pais, porque é parte de honrar pai e mãe, amá-los. Ame seu pai e sua mãe. Ame seu pai e sua mãe. Mas honrar significa mais uma coisa. Significa muitas coisas, mas tem mais uma coisa que honrar significa aqui. Honrar significa, e este é o significado primordial dessa palavra, dar honra, dar motivos de orgulho, dar motivos de se alegrar. Honrar significa isso também. Lá em Provérbios, a Bíblia nos alerta que o filho desobediência é vergonha para o seu pai. Honrar o pai e a mãe é dar motivos para que ele se alegre. Ontem eu falei aqui para os jovens, as crianças e os adolescentes do futebol. Inclusive, grande parte dessa mensagem dessa noite foi influenciada por esse bate-papo que a gente teve ontem com eles, né? Algumas coisas que eu não ia dizer, eu saí daqui falando, eu vou incluir isso na mensagem de amanhã à noite, porque eles me fizeram pensar em algumas coisas. E ali eu disse isso para eles, sobre a importância de nós testemunharmos coisas positivas a respeito dos nossos pais. Isso é importante. Já pensaram, e foi isso que eu trouxe para eles e trago para vocês também, já pensaram no significado do termo mal educado? Mal educado. Quando você fala que uma pessoa é mal educada, você está fazendo uma crítica, ou às vezes até uma ofensa, àquela pessoa. Quando eu falo para você, você é um mal educado, quem eu estou atingindo com as minhas palavras é você. Mas esse termo, se você pensar bem, ele não é sobre a pessoa que é criticada, ele é sobre quem o educou. O termo mal educado é uma crítica à criação que aquela pessoa teve. E quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa que não deve falar, é pessoa mal educada, e a gente fala mal educado até para quem é velho, né? Pessoa se irrita, faz com alguma coisa, dá um show de, né, dá um piti, como a gente fala, ei, pessoa mal educada, ou então passa a perna, fura a fila, não importa a idade, se é mais velho, mais novo, né? A não ser que tenha preferencial, mas tirando isso, vai lá e faz alguma coisa que você considera errado e que é errado, você fala, pessoa mal educada, às vezes o pai da pessoa já morreu tanto tempo e ensinou certinho e a pessoa está fazendo errado, porque a gente carrega esse nome do nosso pai. E a maneira como a gente age honra ou desonra o nosso pai e a nossa mãe. E isso não importa quanto tempo seus pais estão vivos ou mortos. Não importa nem quanto tempo você conviveu com eles. O testemunho público é esse. Então honrar também significa isso. Significa obedecer, significa amar e significa dar honra. E é importante que nós demos honra aos pais. Porque no, na dinâmica da família, os pais representam Deus. E honrar o pai é honrar a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o mandamento. Sede obediente aos vossos pais no Senhor, como sendo eles esse representante do Senhor. E se ele é o representante do Senhor para que você o obedeça, ele também é para que você o honre. Entendeu? Então você deve aplicar isso na sua vida. Deve aplicar na sua vida. Apesar deste termo, filhos aqui presentes, ser para filhos que vivem na dependência dos seus pais, Jesus Cristo usou esse mesmo mandamento para aplicar para pessoas muito mais velhas e independentes. Lá no Evangelho de Marcos, Jesus Cristo faz uma crítica aos fariseus que se utilizavam da prática do corbã para não sustentar os seus pais. Jesus Cristo diz, olha, vocês estão desobedecendo a lei. Vocês não seguem a lei, vocês seguem mandamentos dos homens. Por que que vocês seguem mandamentos dos homens? Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. E vocês, ao invés disso, chegam para os seus pais e falam, tudo que eu podia dar para vocês, eu dediquei a Deus como corbã. O que que é o corbã? A pessoa envelhecia, ficava mais velha, tinha lá o seu dinheiro, o seu pai, já bem mais velho, não tinha como se sustentar, naquela época não tinha aposentadoria, previdência, nada disso. E aí, então, ele contava com o filho. Mas o filho, dando uma de religioso e santarrão, ia até o templo e dava uma grande quantia de dinheiro para o templo, dizendo, olha, ao invés de eu dar para o meu pai e sustentá-lo, eu prefiro dar direto para Deus. E deixava o pai passando necessidade. Este mandamento não está na Bíblia, não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Se você um dia não sustentar o seu pai necessitado para dar dízimo na igreja, meu irmão, Jesus falou contra você. Não é para fazer assim, não. E o que aconteceu? Jesus chamou a atenção deles. Olha, vocês são errados, vocês não estão cumprindo a lei. Não são mais criancinhas, ele está falando de gente grande, de gente adulta. Gente que trabalhava e ganhava o próprio dinheiro. E ele cita o profeta Isaías. Bem disse o profeta Isaías sobre vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deus falou isso através do profeta Isaías. Mas espera aí. Eram homens que honravam a Deus com os lábios, o coração estava distante de Deus, mas eles pecavam contra quem? Contra os seus pais. Eles não honravam os seus pais, e Jesus disse, o seu coração está distante de Deus. Eles achavam que se aproximavam de Deus com ofertas e tributos, mas eles se afastavam porque não honravam os seus pais. Entendeu a necessidade de nós sermos filhos, conforme a Bíblia nos ensina? De honrarmos o pai na plenitude do que essa palavra significa? Todos esses aspectos se aplicam a todos nós. Todos nós. Seu pai estando vivo ou morto. Se aplica a você também. Obedecer só ao pai vivo e ainda na medida da autoridade que ele tem sobre você, porque uma vez que você forma uma nova família, essa autoridade já é diferente. Você tem autoridade sobre a sua casa agora. Mas na medida da autoridade que Deus, que o pai tem sobre você, obedecer. Então essa parte de honrar é mais veemente para aqueles mais jovens, que estão ainda na casa dos pais. Amar já é para todos os que têm os pais vivos. Vai e demonstra amor. Vai e se dedica. Cuida. Independente da dignidade dele de receber este amor. Mas dar honra é para todas as pessoas. Pais vivos, pais mortos. Esportistas têm uma prática, que é uma prática que nós não... Uma crença, né? Então, esporte é quase uma religião, tem suas crenças próprias, né? Eles têm uma crença que quando o pai morre, ele vira uma plateia VIP lá no céu dos jogos que as pessoas disputam, né? É muito comum você ver atletas de todos os esportes falando, não, isso aqui, essa medalha, esse troféu, esse reconhecimento, esse gol, eu faço para o meu pai que está me assistindo lá do céu. Nada indica que o pai de ninguém está assistindo você jogar bola do céu. Mas isso guarda só um aspecto de beleza, que é o da verdade de honrarmos o nome dos nossos pais, mesmo que não estejam presentes. Então isso é para todos nós. Mesmo com os pais mortos, continuamos tendo que obedecer o mandamento de honrar os nossos pais. Mesmo assim, temos que continuar obedecendo esse mandamento. E é isso que esse texto fala para os filhos. Mas tem um versículo aqui para os pais. E este versículo para os pais é difícil. Vou contar um segredo para vocês. Eu tenho dificuldade de pregar em dia dos pais e dia das mães. Eu tenho uma dificuldade. Por quê? Ou você prega elogiando os pais e falando como eles são super-heróis e tal, e aí você não pregou a Bíblia, porque a Bíblia critica a gente mesmo. Ou você prega criticando, segundo a Bíblia, o comportamento errado dos pais. E isso, assim, corta um clima danado, né? Porque o dia dos pais, você vai lá e desce a marreta nele. Mas de algum tempo para cá eu já tenho aprendido a fazer isso. Pregarmos sobre filhos e pais. Porque a Bíblia nos ensina como ser filhos e como ser pais. E agora vem a parte que os pais vão ter que ouvir um pouco também. Mesmo sendo seu dia. Depois as crianças vão vir, vão cantar e vocês vão ficar com o coração alegre, tá bom? Mas olha só, tem uma coisa aqui interessante. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Este texto não é unicamente para os pais, é para pais e mães, né? É para os que criam, né? os que têm, exercem a paternidade e maternidade no ambiente doméstico. Mas tem um destaque aqui, uma coisa muito estranha. Se você fosse dar um conselho para um pai que acabou de ter um filho, né? Tá lá, você vai fazer uma visita para o pai com um filhinho pequenininho, né? O Juliano tem lá, filhinho, né? O Gustavinho pequenininho. Você chega lá para o Juliano e fala, Juliano, vou te dar um conselho. Não provoque a ira do seu filho. Que coisa, né? O que ele vai entender, né? Não provoque a ira. Meu filho é tão pequeno, é para não beliscar ele, mas não vou fazer isso. Que termo estranho, que coisa estranha falar sobre isso. Falar isso para o pai, olha, vou te dar um conselho, não provoque a ira do seu filho. Do que ele está falando aqui? O que é provocar a ira do filho? E é exatamente isso aqui que está dizendo, não é outra coisa, não. Não é um termo que a gente tentou traduzir para o português. Não, significa isso. Provocar a ira. Tentar a sua revolta. Atiçar a sua revolta. Bom, considerando que todas as vezes que ele está falando de autoridade nesse texto, ele ensina a ter uma autoridade humilde e submissa, entendemos que este versículo aqui, quando fala de provocar a ira do filho, ele está dizendo de tirar o domínio e a liderança que é de Deus e da sua palavra sobre a vida do filho e botar sua própria liderança tirânica sobre ele. Isso é provocar ira. Quando é que um filho se ira contra o pai? Em vários momentos, às vezes, muitas vezes sem razão. Mas não permita que a ira do seu filho seja porque você provocou. Se o seu filho se irar contra você porque você está ensinando segundo o Senhor, ele não está se revoltando contra você só, ele está se revoltando contra Deus. Mas se ele se revoltar contra você porque você está sendo injusto diante do que a Bíblia ensina, é só contra você que ele está se revoltando. Então não provoque a ira do seu filho. Não haja em nenhum momento para apenas impor a sua vontade. Haja para que ele caminhe nos caminhos de Deus e segundo o temor do Senhor. Haja para que ele tenha a disciplina e a instrução do Senhor. É isso que ele continua. Olha só esse texto. Olha só, você vai entender. É sempre bom quando a gente lê a Bíblia, a gente prestar atenção nas palavrinhas assim e naquelas que a gente ignora, né? Que a gente passa por cima. Olha só. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas... O que é mas? Mas, a gente aprende na escola, né? Conjunção adversativa. É um negócio que ele vai dizer o contrário do que ele acabou de dizer. Então, não provoque a ira, então faça uma outra coisa completamente oposta a essa. Que outra coisa é essa? Criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Criar na disciplina e instrução do Senhor é o contrário de provocar a ira. Então, provocar a ira é criá-lo segundo a sua própria vontade, sua própria instrução, seu próprio despotismo. Você é um déspota em casa. Isso está errado. Crie no temor do Senhor e no amor que o Senhor colocou. E não é fácil. Não é fácil, gente, não é. E por isso, pais precisam estar cientes e conscientes do que a palavra de Deus ensina. Precisam se alimentar da palavra de Deus. Quando Deus te deu um filho, porque a Bíblia ensina que filho é dádiva de Deus, é dom de Deus, é herança do Senhor. Quando Deus te concedeu essa bênção de ter um filho, te entregou este presente maravilhoso, ele não entregou este presente maravilhoso para você acrescentar a sua vida no estilo de vida que você quer viver. Isso muda tudo na sua vida. E te obriga a buscar mais a palavra de Deus, se submeter à palavra de Deus e viver em função do filho. E aí a gente volta lá no início que a gente disse, que esses textos falam de submissões mútuas. O filho se submete ao pai, obedecendo, honrando, amando, dando orgulho e honra para o pai. Mas o pai se submete ao filho, colocando o filho em primeiro lugar. Um pai se submete ao filho quando passa a noite acordado porque o filho está doente. O que você queria fazer? Dormir, mas você vai dormir? Não, você está submetendo a sua agenda à necessidade do seu filho. Você está submetendo a ele. Cuidar da necessidade do outro é se submeter ao outro, e você está se submetendo. Quando o pai trabalha mais e sai procurando emprego e procura outra coisa, porque ele gostava daquele emprego que ele estava, achava que o dinheiro era bom, mas era bom só para dois. Agora com três vai precisar de mais, ele está correndo, se esforça, vai atrás. Quando o pai começa a dirigir mais calmo, né? Você sabe que seguro de carro ele cobra menos para quem tem filho, né? Pelo menos me disseram isso. Porque parece que você fica mais responsável. Por que agora você não fica irresponsável e dirige do jeito que você quer? Finge que você é o... Ixi, eu nem sei quem está correndo a Fórmula 1 mais. Quem que é o William que está arrebentando agora? É o Vettel? Tá bom, né? Você pensa que você é esse cara. Por que agora você não faz mais isso? Porque você se submeteu, sua vida mudou. Mas você muda um monte de coisa na sua vida e não busca mais a Deus quando tem filho. Não busca mais a palavra de Deus quando tem filho. E eu já disse e repito e continuo repetindo. Tem uma coisa que me faz tremer quando eu penso. Que é de saber que tem filhos nessa igreja que vão aos pais com perguntas básicas da Bíblia e seus pais não vão saber responder. Estou falando de perguntas básicas. Não estou falando, pai, o que é essa palavra aqui em grego? Não, você não precisa saber disso. Perguntas básicas. O filho vai chegar para o pai e perguntar. E o pai vai dizer, olha, fala com o pastor. Fala com o professor DBD. Sabe o que você transmite para o seu filho assim? Que você se deu bem até agora sem conhecer aquilo que ele quer saber. Então ele também não está precisando. Na escola, uma das coisas mais difíceis da gente fazer é empenhar um aluno no estudo quando ele percebe que seus pais se deram muito bem sem chegar onde ele chegou. Ou ele está tentando chegar. Dei aula para um aluno que estava tentando terminar o ensino médio. Estava terminando o ensino médio, ele terminou inclusive, né? Estou falando tentando, parece que ele não conseguiu. Não, ele conseguiu, terminou. Mas era muito difícil dar aula para ele. E uma das coisas que ele disse é ô, professor, minha mãe vive falando para mim que ela não precisou de nada disso. E ela pede, ele estudava à noite, ela pede para ficar à noite em casa. Claro que esse é um exemplo exagerado. Mas mesmo se esse pedido explícito, é muito difícil que o filho entenda que ele precisa daquilo, porque a vida vai ser melhor com o estudo do que as lutas que seu pai teve para sem estudo chegar onde chegou. E quantos pais não querem que seu filho tenha muito mais estudo do que eles para ter uma vida mais facilitada? Porque só ele sabe a luta que ele teve. Só ele sabe os gigantes que ele enfrentou. Só o pai sabe. E ele está tentando fazer o filho ter um caminho melhor. Mas a mesma coisa acontece na educação cristã. O filho não vê o pai abrir a Bíblia. O filho não vê o pai conhecer o Evangelho. O filho não vê o pai ir na IBD buscar a palavra de Deus. O filho não vê nada disso. E aí depois... ele vai chegar num dia em que ele vai tentar buscar o mesmo estilo de vida do pai. Tem filho, eu espero que não seja na nossa igreja, mas eu sei que é uma realidade, espero que não tenha isso na nossa igreja, né? Mas eu sei que é uma realidade na média evangélica do nosso país. Tem pessoas que acham que estudar a Bíblia é coisa de criança e adolescente. Quando você tem uma certa idade, você não precisa mais disso. Porque é uma realidade que se aplica só a criança, adolescente, jovem e mulheres. E antigamente você tinha aquelas classes, né? Classe Débora, que era de mulheres, Bereanos, que era de homem, né? E aí você tinha as classes de mulheres, sempre com as mulheres lá, e a classe de homens sempre era uma luta. Buscar a palavra de Deus, meu irmão, é assim, eu sei que é duro falar isso, mas você teve um dia inteiro de homenagem, então aguenta essa aqui agora. É uma responsabilidade que Deus colocou na sua mão, seu filho. É uma responsabilidade. Não faça menos do que todo o possível. Não faça menos. Vale muito a pena, muito a pena. Você é o representante de Deus na casa. Você é o representante de Deus diante do seu filho. E não queira ser o pai em que tem um momento em que o filho precisa escolher obedecer ao pai ou obedecer a Deus. Não queira ser esse pai. Seja sempre o pai que significa a própria palavra de Deus diante do filho. Você vai errar. Claro que vai. Nenhum pai é perfeito. Só um. Só um pai é perfeito. Você vai errar. Mas com toda a dedicação do seu coração, sinceramente, se arrependendo quando erra, inclusive pedindo perdão para o próprio filho quando erra, tudo isso é compensado pelo poder de Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo que habitará na sua casa. Não faça menos do que todo o possível. Não faça menos que se dedique em ser o representante de Deus na sua casa. E assim você vai testemunhar da palavra e você vai trazer, o seu filho vai trazer grande alegria para você. E para a gente encerrar, pega a sua Bíblia aí, vai lá no Salmo 128. Nós já cantamos, não, nós vamos cantar esse salmo, né? Falei que nós já cantamos, não, nós vamos cantar esse salmo aqui. Daqui a pouquinho, Salmo 128. Salmo 128, salmo com 6 versos só, diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do fruto do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de seus filhos, a paz seja sobre Israel. Esse texto é muito bonito, ele está falando das bênçãos de um homem que teme ao Senhor. Lembra que a gente falou lá que a submissão mútua dentro do lar começa numa submissão ao Senhor, no temor ao Senhor? E esse texto fala exatamente a mesma coisa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O que esse homem que teme ao Senhor vai ter? Ele vai, tudo vai bem no seu, na sua dedicação no trabalho. Não significa que você vai enriquecer e ser um profissional de destaque, porque a Bíblia já ensina que essa não é a riqueza de Deus para a gente. A riqueza de Deus para a gente é o nosso próprio relacionamento com Ele em tudo, sabendo que Ele nos mantém e nos sustém. Você vai comer do fruto do seu trabalho sem precisar se envergonhar de comer do fruto do trabalho do outro, de estar envolvido na corrupção, no roubo, na mentira. Você vai comer do fruto do teu trabalho. E isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Tanto de ter trabalho para ter o fruto, como o de saber que aquilo que você pôs na mesa veio da dedicação do trabalho digno e honesto. Isso é uma bênção. É deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Pelo menos essa preocupação de você não estar sendo correto, você não tem. Tem outras, talvez. Primeira coisa, é uma questão pessoal. Mas este capítulo, ele vai se espalhando. Ele parte de um homem que teme ao Senhor e ele vai se espalhando. Ele abre para casa. Não é? Versículo 3, em tua casa, tua mulher será como videira frutífera. Peraí, não é só você que é abençoado quando você teme ao Senhor. Sua mulher é abençoada. Mas não só sua mulher, os teus filhos também. Eles são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha só que imagem bonita, não é? De vida saudável. Sua esposa, seus filhos se desenvolvendo, crescendo ao redor da sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas Deus te abençoa desde Sião, aí, o lugar onde fica a habitação de Deus, desde lá Deus te abençoa, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Então, peraí, era um homem, a mulher, os filhos, a casa, Jerusalém vai prosperar com homens que temem ao Senhor, a cidade toda vai prosperar com homens que temem ao Senhor. E você verá os filhos dos seus filhos, então ele já está falando de gerações que vão ser influenciadas pelo seu temor do Senhor. E essas gerações que verão prosperidade em Jerusalém, verão também o que fala no versículo 6. A paz sobre todo Israel. Olha só que bonito. De homens que temem ao Senhor, muda-se o destino da nação. Ano que vem a gente tem eleição. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho mais esperança nos homens que estão aqui sentados do que aqueles que estão tentando sentar lá. Muito mais esperança para o nosso país. Muito mais. Porque de lá não vem coisa boa. Coisa boa vem de Deus. E Deus que está nos nossos corações e a palavra que está em nós frutifica e abençoa a nossa casa, a nossa cidade e o nosso país. E essa é a esperança que nós temos. A de continuarmos ensinando e pregando o evangelho para que pais ensinem e preguem o evangelho nos seus lares, para que os filhos dos seus filhos vejam prosperidade desta cidade, deste país e de todo o mundo. Terminamos então com essa palavra de esperança. Se dedique pelo temor do Senhor, mas também porque sabe que o Senhor te recompensará. Porque este mandamento tem promessa para filho e para pai. Amém?